Jesus. Glória a Deus. Pronto. Então, como vocês podem perceber, trouxe do Brasil uma gripe nos últimos dias, que foi bastante intenso, né, a minha caminhada por lá. Nos poucos dias em que eu relaxei, acho que o meu corpo pediu, né, pediu por socorro, e querendo ou não, a imunidade abaixou e trouxe essa gripe junto. Foi muito bom estar lá, rever alguns pastores, amigos, alguns que até vocês conhecem e mandam lembranças, como o apóstolo Miguel, pastor Márcio Leareno, apóstolo Luiz Escultore, o próprio apóstolo Géser, que é o nosso pai. Amém? Nós agradecemos a Deus também pelos momentos que tivemos lá, não só em que pudemos ministrar a palavra de Deus, mas também ver o que Deus está fazendo lá, mas também aqui. E uma das coisas que Deus me levou a ministrar em algumas das igrejas, irmãos, e isso serve de conforto, de consolo para as nossas vidas aqui em Portugal, porque eu estou aqui já há 18 anos e muitas vezes nós olhamos muitas, e ouvimos falar de muitas coisas que estão acontecendo na nação brasileira, principalmente os irmãos que são brasileiros, né, que vieram de algum estado do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E eu percebi algo muito interessante que Deus me levou até a ministrar, no sentido de... E me fez voltar até em algumas coisas que no passado eu pensava. Eu saí do Brasil no ano de 1997 para, como pastor, desenvolver aqui o trabalho da Missão Shekinah em Portugal. E quando eu cheguei aqui, ao passar por muitas rejeições, inclusive da igreja, dos pastores, e ao passar por muito confronto espiritual, por muita guerra espiritual aqui nessa terra, que eu costumo dizer que Portugal é uma terra que devora homens, por isso você tem que ficar bastante esperto. E há 18 anos atrás, eu questionava Deus do porquê que Ele me tirou, da onde Ele me tirou, para vivenciar ou experimentar o que eu estava vivenciando aqui. Há 18 anos atrás eu questionava porque, enquanto aqui eu enfrentava a hostilidade, enquanto aqui eu enfrentava a rejeição, enquanto aqui eu enfrentava, né, muitas vezes, a própria igreja não aceitando aquilo que nós tínhamos para oferecer ou para entregar, lá no Brasil nós ouvimos a respeito do grande crescimento que a igreja estava a ter, o mover da adoração, da intercessão, da guerra espiritual. E antes de eu sair do Brasil, eu era um cara que estava ministrando em várias partes do Brasil. Pregava desde igrejas com 30, 40, 50 pessoas, a 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em vários lugares. E era tremendo ver como Deus estava fazendo. E de repente vim parar aqui. E eu nos primeiros anos questionava, Deus, o que é que se passa? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não me sentia útil nessa terra. Né? Parecia que eu estava aqui e não estava sendo útil. Eu era muito mais útil, na minha cabeça eu era muito mais útil lá do que aqui. Até mesmo por causa do que eu estava a fazer e do que eu podia fazer lá e não conseguia estar fazendo aqui. E isso era aquilo que se passava 18 ou 16 anos atrás na minha vida. Mas o que foi interessante, e nessas últimas duas ou três vezes que eu voltei para o Brasil, eu percebi algo no meu coração, um sentimento que foi transformado, um sentimento que foi mudado. E isso eu comecei a ministrar na igreja, e eu percebi que no meu coração, dessa vez, e principalmente dessa vez, foi muito forte, muito marcante, o sentimento de pensar e dizer, ainda bem que eu não estou aqui. Ainda bem que eu não estou aqui. E isto por quê? Porque encontrei uma igreja conformada com a situação em que está vivendo, como também uma igreja acomodada. Uma igreja acomodada, simplesmente sem compromisso, cheia de pessoas vazias, sem compromisso. Pessoas que, na verdade, querem muito mais a bênção do que o abençoador. Pessoas que estão correndo atrás dos seus próprios interesses, correndo apenas da sua própria satisfação pessoal, em vez de, na verdade, entender qual é o propósito e o chamado de Deus para a sua vida e assim cumprir. Eu falei, Deus, ainda bem que eu não estou aqui, porque se calhar estaria igual. Falei, ainda bem que eu estou numa terra hostil, porque isso me faz ser um guerreiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, por isso que você é um guerreiro. Ainda bem que as coisas aqui ainda não estão a fluir como fluíram, ou têm fluído muitas vezes em outros lugares, em outras nações, porque isso nos faz estar alertas, vigilantes. Porque isso nos faz entender o verdadeiro valor do preço que tem que se pagar, quando se tem que pagar. E enquanto eu via uma igreja acomodada e conformada em sua forma de viver e de ser igreja, eu via as fotos da comunidade apostólica e profética de um povo que 4 vezes ao dia, em jejum, buscava e clamava a vontade do Senhor. Eu via, na verdade, um povo que não desperdiçou o pouco que tem. Não interessa que não estamos vivendo despertamento, avivamento, não interessa o que é que nós estamos vivendo, se a situação é de hostilidade, se as pessoas não estão aceitando o que temos para oferecer. Nós ainda assim pagamos o preço, oramos, clamamos, jejuamos. E isso é que é poderoso, isso é que é ser igreja. Por isso eu falo, ainda bem que eu estou aqui. Graças a Deus por poder fazer parte disso e poder compartilhar a respeito de coisas poderosas que Deus está fazendo através da sua vida, através da nossa vida como igreja, irmãos. Agora nós sabemos que isso é uma realidade, que não é só de uma nação, é uma realidade de qualquer igreja. Isso é uma realidade que qualquer igreja pode viver. Nós podemos, irmãos, estar como crentes, usando a Bíblia do crente, cantando os hinos do crente, estarmos simplesmente acomodados e conformados com tudo aquilo que está à nossa volta. Quando eu digo conformados, eu te digo, por exemplo, que passei em cidades que dizem que mais de 50% da população é evangélica. Mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que há uma igreja em cada esquina ou numa mesma rua, 3, 4 ou 5 igrejas, também há do lado de cada igreja um bar onde as pessoas estão se embriagando, há nas esquinas os jovens consumindo as drogas. E eu falo, meu Deus! Se a igreja está se levantando e está crescendo, por que que os ambientes espirituais não estão sendo transformados? Alguma coisa se passa. E aí então, quando você vai para dentro da igreja e começa a conversar com as pessoas de dentro da igreja, você percebe que a única visão que eles têm é uma visão hedonista. Ou seja, querem apenas satisfazer a si próprios. Estão lá porque precisam de alguma coisa para eles. Porque eles querem algo que os satisfaça. E isso não é reino de Deus. O reino de Deus já foi bem expressado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Primeiro aspecto, negue-se a si mesmo. Ou seja, eu estou no reino porque não é algo que tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu tenho que tomar minha cruz diariamente. Tomar a minha cruz, irmãos, está muito relacionado com eu realmente não fazer a minha vontade. Mortificar a minha carne, entregar-me, render-me, prostrar-me aos pés do Senhor Jesus e assim verdadeiramente o seguir. Nós olhamos para a palavra de Deus e em nenhum momento nós vamos perceber no Novo Testamento, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo João e nos próprios evangelhos. Vamos pegar o próprio livro de Atos, escrito por Lucas. Nós vamos perceber que o evangelho nunca foi um evangelho de facilidades para os cristãos. Nós percebemos que o reino de Deus nunca foi algo para a satisfação pessoal, terrena ou natural das pessoas. Só que se a igreja não perceber isso, ela vai caminhar por isso. Infelizmente, as igrejas que mais têm crescido hoje no mundo são igrejas hedonistas. Igrejas que querem satisfazer as pessoas, não a Deus. Infelizmente, as igrejas que mais têm impressionado no mundo são as igrejas que estão trazendo às pessoas uma visão de que elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Sendo que, na verdade, quem é importante é Deus. Amém? É a sua vontade. Por isso, irmãos, nós temos que começar a avaliar o que realmente importa. O que realmente importa. E é bom, muitas vezes, a gente sair e ver essas coisas. E é bom, realmente, a gente entender realmente o que está acontecendo aí fora. Porque eu não quero fazer parte de uma igreja que impressiona os homens. Eu não quero fazer parte de uma igreja que impressiona os homens. Eu quero fazer parte de uma igreja que impressiona Deus. E uma igreja que impressiona Deus é uma igreja que influencia os homens. Não é influenciada por eles. Ela influencia os homens. Então nós podemos fazer aqui, nós temos 2 opções. Ou ser uma igreja que impressiona ou uma igreja que influencia. Eu não sei que tipo de igreja você quer fazer parte, mas eu quero fazer parte de uma igreja que influencia. Entendeu? Eu quero que a minha vida possa influenciar outras vidas, que o meu casamento possa influenciar outros casamentos, que a minha família possa influenciar outras famílias. Impressionar pessoas, qualquer um pode fazer. Basta ter dinheiro no bolso, basta mostrar grandezas, até mesmo aparência. Mas isso não muda, não transforma, não cria nada, não traz nada. Agora, influência sim. Influência espiritual principalmente. E eu quero que você entenda que você tem tudo para poder influenciar as pessoas. Espiritualmente falando, você tem o Espírito de Deus, você tem a Palavra de Deus, você tem cobertura espiritual, você tem, irmãos, tudo que é necessário para viver uma vida santa que agrada ao Senhor, que satisfaz a Deus e que influencia aqueles que não têm esperança nessa terra. E que influencia aqueles que não têm rumo, não têm noção do que é o futuro. Não têm noção do que é o amor de Deus. Não têm noção, na verdade, do que é verdadeiramente a vida e a vida em abundância. Amém? Mas você é diferente. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, mas você é diferente. Amém? E nós, na quinta-feira, começamos aí o nosso projeto, mais um projeto tremendo, a igreja em Odivelas. Por causa de muita oração, de muito compromisso com Deus, nós temos visto as portas se abrindo. Amém? Louva a Deus pela vida do Pedro, da Sandra, da sua família, que disponibilizaram a sua casa. E nós entendemos que lá não será um grupo de comunhão, por enquanto. No futuro virará. Né? Mas Deus falou claramente que não era para começarmos um grupo de comunhão. Lá é uma igreja mesmo. Então nós estamos indo como igreja, fazemos o louvor, levantamos ofertas, dízimos, ministramos a palavra, oramos pelas pessoas, né? Fazemos mesmo um culto tremendo. Por isso, se você conhece alguém que não tem igreja, amém? Não vai mandar crente de outras igrejas para lá, por favor, né? Não vá me dar trabalho. Se você conhece alguém que está desviado, se você conhece alguém que não tem Jesus e que precisa de um encontro com Deus, tá? Todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite, nós estamos lá. Ah, mas onde é que é? Procura o Pedro, procura a Sandra ou algum dos presbíteros aqui da igreja, tá bom? Para você saber onde que é, como chega lá, tá bom? Para essas pessoas também cultuarem a Deus juntamente conosco lá. E foi tremendo porque nesta quinta-feira, além do decreto de iniciar a comunidade apostólica e profética na linha de Loures e no Conselho de Odivelas, podemos decretar também que Deus está levantando um exército de guerreiros naquele lugar. Tal e qual já existe aqui. Amém? Tal e qual já temos aqui guerreiros e guerreiras do Senhor. Tá? E no meio desse panorama de guerra espiritual, e no meio de tudo que nós estamos vivendo, depois destes 40 dias de jejum, de oração, de proclamação, de confronto de altares, onde eu vi se levantando mesmo homens e mulheres de Deus numa posição de guerra, irmãos. Eu vi a foto de vocês, tinha umas fotos assim de guerreiro que era tremendo, né? Umas caras assim de guerreiro, às vezes de língua para fora, né? Puxando a orelha um do outro. Tudo com cara de guerreiro, era tremendo. E enquanto eu via isso, eu já orava, porque a Deus questionando qual seria o próximo passo. Qual é o próximo passo que nós temos que dar? Porque é muito comum, depois de haver uma investida espiritual tão grande e tão ousada como esta que nós tivemos, é muito comum, quando termina, haver aquele, sabe, aquele relaxar, acabou. Sabe aquele negócio? Ai, acabou. Né? Acabou. E aí então começam muitas vezes as problemáticas surgirem, porque o inimigo sabe que enquanto nós estamos alertas, vigilantes, atentos, ele sabe exatamente que vai ser difícil tocar em nós. Ele sabe que vai ser difícil, ou seja, ele vai de alguma forma tentar alguma coisa, mas a gente está tão esperto, entendeu? Que ele não vai ter oportunidade de fazer alguma coisa, porque logo já se levanta um, o outro tem um sonho, o outro uma visão e tal. Então, o problema não é o durante esse período, o problema é depois desse período. O que é que você vai fazer? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que é que você vai fazer depois desses dias? Então, pronto, eu ouvi aqui, por exemplo, a presbítera Josiane dando aqui o recado, falando, que nós já não temos os quatro períodos de oração, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não temos os quatro períodos de oração aqui na igreja. Você não precisa deixar de orar no horário que você escolheu diariamente na sua casa. Não é porque acabou os 40 dias que você, acabou, não vou orar mais. Ou vou voltar à minha rotina antiga. Não, pelo contrário. Foi bom os 40 dias? Quantos gostaram desses 40 dias? Eu me lembro que quando o povo de Israel fazia algo gostoso a Deus, eles falavam, vamos fazer de novo. Eles até falavam, vamos fazer mais uma, né? Eles celebraram por 7 dias festa santa ao Senhor. Quando acabou, eles falaram, vamos fazer mais 7. E fizeram mais 7 dias de festa. Irmãos, e essa deve ser a mentalidade da igreja, não tem que parar nunca. Se nós queremos despertamento, se queremos avivamento, nós temos que entender que esta dinâmica chamada jejum e oração deve ser uma prática constante da nossa vida como igreja. Ou seja, se você já estava se habituando a orar todos os dias às 6 horas da manhã, continua levantando às 6 horas da manhã para orar. Ao meio-dia, às 18, à meia-noite, estabelece um programa e um plano diário na tua vida de oração. Ah, mas não dá para vir na igreja, pastor, e etc e tal. Irmãos, muitas vezes assim, não é possível vir à igreja, mas é claro, a palavra de Deus é clara que você não precisa estar num ambiente religioso, ou com cara de igreja, ou com uma parede cheia de papéis para você orar. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você, onde você está, o Senhor é contigo. E eu sei que muitas pessoas não vieram até aqui para orar, mas elas oraram em casa. Elas oraram em casa. Mas também sei que muitas pessoas precisam de incentivos. Também sei que muitas pessoas precisam de se deslocar para um lugar, ter outro irmão junto, porque sozinho eles não conseguem. Por isso a equipe aí, o Ministério da Intercessão, vai se organizar para manter horários ativos de intercessão aqui na igreja, para aqueles que precisam de incentivo. Amém ou não amém? Mas, enquanto eu buscava de Deus, qual era o próximo passo? Quando eu buscava de Deus, qual era o próximo, né, a nossa próxima ação, ou até mesmo o que ministrar, irmãos? Porque eu sei que ao longo de todos esses últimos domingos, você esteve aí sendo ministrado a respeito desses 40 dias de conquista, de transformação, não só pessoal, mas familiar, também de cidade, de nação, né? Deus foi te mostrando que em 40 dias, muita coisa pode acontecer. Eu não sei se algo aconteceu na tua vida. Eu não sei se em 40 dias tua vida foi transformada, não sei se a tua família foi transformada, mas uma coisa eu estou vendo, que Deus está se movendo. Basta você abrir os seus olhos, tira os olhos dos problemas, tira os olhos daquilo que está mal e comece a ver que Deus está fazendo. E de repente 40 dias, irmãos, é apenas o princípio daquilo que Deus está fazendo. Tem muito mais, por isso temos que perseverar, por isso que temos que continuar. E no meio disto, eu falava, Deus, o que é que vamos fazer? E então Deus começou a ministrar no meu coração que aqueles que estão preparados para a guerra também têm que estar preparados para o próximo nível. E o próximo nível chama-se adoração. Fala para a pessoa que está do seu lado, o próximo nível chama-se adoração. E eu, ao buscar isso de Deus, eu saí daqui no meio dos nossos 40 dias, nós já estávamos aí mais ou menos em quase 20 dias de oração e de jejum. E eu, desde que cheguei ao Brasil, eu continuei orando e clamando e já me preparando, falando, Deus, eu preciso saber qual é o próximo nível. Né? E Deus começava a ministrar no meu coração algo forte e propondo no meu coração os aspectos da adoração, do novo nível que nós devemos entrar, que é o nível da adoração. Porque a adoração, irmãos, é uma arma poderosíssima de guerra. E no meu último final de semana, lá em São Paulo, foi dedicado praticamente ao Imersão Total. Eu fui para o Brasil com o objetivo de participar do 21ª Imersão Total e representar as igrejas da Rede Apostólica da Aliança, aqui de Portugal. E o que é tremendo é que o título que deste ano para o Imersão Total é Voltando ao Primeiro Amor. Nós vamos ter aqui o nosso Imersão Total, o 7º, de 8 a 11 de outubro. Também vai acontecer aqui, já está confirmada a vinda do apóstolo Géser, apóstola Cleide, do pastor Márcio Leareno, virá também, ok? Então, este é o tema central do Imersão Total e é aquilo que já foi ministrado tanto lá em São Paulo, depois no outro final de semana em Santos e outros lugares também. E o que é tremendo, irmãos, é que dentro desta dinâmica do voltar ao primeiro amor, o que mais se enfatizou e o que mais se ministrou durante estes dias foi o aspecto da adoração, como uma confirmação de que realmente é o próximo nível. Amém ou não amém? E foi tremendo porque nós tivemos, e eu nunca participei de uma imersão assim, já participei de muitos, no Brasil já é o 21º, aqui em Portugal nós vamos para o 7º, né? Espanha tivemos no ano passado, e o que foi tremendo é que em todas as imersões que eu participei, eu nunca participei de uma imersão com esta ênfase ou esta dinâmica tão forte, a ponto de na última ministração, que geralmente é a mais marcante, não teve palavra. Não houve pregação, só houve adoração, adoração, adoração. Mas adoração a um nível tal, que era quase meia-noite, e ainda o povo estava lá a adorar a Deus. E eu comecei a perceber, irmãos, que há algo aí nisso. E comecei a perceber algo em mim próprio. Nós, às vezes, enfatizamos tanto o aspecto da guerra espiritual, enfatizamos tanto o aspecto, né, da cura, da libertação, do tratar com Satanás, e percebemos nitidamente que somos falhos naquilo que é adoração. Muitas vezes olhamos para nós próprios e percebemos que faltam coisas importantes para sermos aquele tipo de adorador que Deus procura. Deus procura! Fala para a pessoa que está falando, se ele procura, é sinal de que é difícil de encontrar. É ou não é? A gente só procura coisas difíceis de encontrar, é verdade ou não é? Quando a gente está à procura de algo, é sinal de que está perdido, escondido. Há coisas que estão escondidas. E há algo, irmãos, que muitas vezes se perdeu, ficou escondido, que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração muitas vezes ficou camuflada. Ela ficou escondida atrás de certos conceitos ou preconceitos estabelecidos pela própria igreja nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E aí então acreditamos que a adoração é aquilo. E dependemos muitas vezes de determinados fatores, de determinadas coisas, para adorarmos a Deus de verdade. Mas eu quero começar hoje a ministrar e peço a graça do Senhor, e não sei se vou terminar hoje aqui, é bom que eu não termine, assim você volta no próximo domingo. Amém? Mas eu quero ministrar para você a respeito desta adoração, deste nível, deste novo nível. Deste nível em que Deus também quer nos levar. Sabemos guerrear, sabemos conquistar, mas precisamos saber adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, será que você sabe mesmo adorar a Deus? E o que é tremendo é que hoje, enquanto era ministrado aqui o louvor, até comentei com o pessoal da dança ali, eu falei assim, a Dirley hoje ministrou toda a minha pregação, né? E ela começou aqui a falar a respeito daquela mulher pecadora que ungiu Jesus. Eu vou falar dela também. Mas eu quero te ministrar algo aqui tremendo, em primeiro lugar, para pôr em causa se você realmente é um adorador. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O contexto deste texto está dentro do pecado que Davi cometeu, adulterando com Betseba e gerando um filho. Ele já havia sido repreendido por Natã, profeta do Senhor. Natã já havia denunciado o seu pecado. Davi já havia se arrependido do seu pecado, Deus já havia declarado que o perdoara, né? Perdoou ele do seu pecado, mas o seu pecado gerou algumas consequências, sendo que uma das consequências, Deus deixou bem claro, que o filho que Betseba estava gerando e tinha dado à luz, iria morrer. Deus falou, este teu filho vai morrer. Deus afirmou isto. Então nós estamos dentro de um momento de muita tristeza. Aonde o filho de Betseba e Davi, primeiro filho praticamente de Davi, está doente. muito doente, uma criança, um bebê doente, muito doente. E ele então, nós vamos perceber aqui algumas coisas que aconteceram. Pega para mim desde o versículo 15, por favor. E aí nós vamos perceber aqui algo tremendo que aconteceu nesse texto. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum. E recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Para aí um pouquinho. Para ali. Esta era a posição de Davi. Quando a criança adoeceu, porque Deus disse que iria acontecer, ele então começa a buscar a Deus. Em jejum, em oração, em prostração, em humilhação, ele começa a buscar a Deus na tentativa de convencer a Deus a mudar de ideia. Na tentativa de fazer Deus ter misericórdia daquela criança. Quantos de vocês aqui já se colocaram assim por alguém? Quantos de vocês já oraram dessa forma por vocês próprios? Uma situação terrível, grave, pode não ser de enfermidade, pode ser de problemas financeiros, problemas familiares, problemas, né, no casamento, com os filhos, com os pais. E aí então você sabe que só um milagre pode salvar a sua vida, só um milagre pode salvar a vida daquela pessoa que está necessitada, carenciada. E então você começa a ter uma atitude espiritual, e a sua atitude espiritual é oração, prostração, é jejum, é busca, é clamor, é humilhação. Você sabe, o peso vem. O peso vem. E você ali começa a entrar numa guerra. E não é numa guerra contra o diabo, nem sempre é contra o diabo. Você sabe que a sua guerra é com o próprio Deus, no sentido, Deus, eu quero ver o teu milagre, Deus, eu quero ver a tua bênção sendo derramada, eu quero ver a tua glória transformando essa situação, eu quero ver o Senhor se manifestando e trazendo aquilo que eu preciso, que é uma restauração, uma libertação, um milagre, uma cura. Davi estava nesta posição, irmãos. Davi estava ali observando rigoroso jejum. Não é como muitas vezes nós jejuamos. Né? A gente vai tirar um cafezinho. Não, rigoroso. Até a Bíblia muitas vezes utiliza, e aqui no original ela utiliza, jejuou um jejum, quando faz ênfase duas vezes na mesma palavra. Por isso que aqui está escrito rigoroso. Está falando de algo muito, muito, muito agressivo mesmo. Continuando aqui, o versículo diz assim, versículo 17. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Olha lá, a prostração. Ele não se levantava da terra, irmãos. Porém, ele não quis e nem comeu com eles. Enquanto a criança estava enferma, ele estava lá com a cara no chão, sem comer, sem beber, clamando pela misericórdia de Deus. Versículo 18. Ao sétimo dia, a criança morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Independente do nosso jejum, da nossa oração, do nosso clamor, da nossa prostração, Deus realizará sempre a sua vontade. E aí diz aqui que a criança morreu e os servos dele temiam. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos, morreu a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. E depois veio à sua casa e pediu o que comer e lhe deram E ele comeu. Deixa esse versículo aí. Depois que a criança morreu, então Davi tem uma outra atitude, uma outra postura, ao qual nós concluímos aqui, eu quero trabalhar em alguns pontos, não vou ser tão forte hoje nisso, mas a sua postura agora é adoração. Quando foi que ele adorou a Deus? Quando a sua vontade não tinha acontecido. Que foi tremendo que nós vemos aqui na vida de Davi, e quando nós falamos aqui, será que somos mesmo verdadeiros adoradores? É que Davi não adorou a Deus quando ele viu o milagre. Davi não adorou a Deus quando ele viu a resposta à sua oração. Davi não adorou a Deus quando ele, né, obteve aquilo que ele queria. Pelo contrário, foi quando tudo aquilo que ele esperava não aconteceu, aí sim, ele falou, vou adorar a Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, será que você é um verdadeiro adorador? Porque quando nós temos uma resposta de Deus, é fácil adorar. Porque quando nós vemos um milagre acontecendo, irmãos, é fácil nós celebrarmos, cantarmos, louvarmos, adorarmos. Irmãos, quando nós temos aquilo que nós queremos, quando nós temos aquilo que satisfaz a nossa alma, quando nós temos aquilo que nos alegra, irmãos, é simples. Nada nos custa levantarmos as mãos, adorarmos a Deus. Agora, quando as coisas estão caminhando ao contrário, irmãos, quando as coisas fatidicamente determinam, é o fim, será que você está disposto a adorar? Será que você vai se levantar como Davi se levantou? Ou será que é nesse momento que virá, irmãos, a depressão, a angústia? Aqui é interessante, irmãos, que enquanto a criança estava viva, ele estava prostrado, porque ainda era possível haver um milagre. Mas depois que a criança morreu, ele se levanta. Nós somos muitas vezes ao contrário. No meio da guerra, nós estamos aí muitas vezes de pé. Em nome de Jesus! E aí quando a coisa não acontece, aí a gente vai chorar. Há uma diferença. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, mostrou aqui para nós, não importa aquilo que aconteça, não importa se é contrário à minha vontade, os meus desejos, as minhas realizações, não importa, Deus está no controle de tudo, Ele sabe muito bem o que está fazendo, por isso, independente da situação, eu adoro. Quantos de nós adoraríamos a Deus se Deus levasse um dos nossos filhos hoje? Hã? Quantos de nós hoje estaríamos dispostos a declarar, eu te amo, Senhor, eu te louvo por essa situação, Senhor, eu te engrandeço? Quantos de nós, se calhar, nos levantaríamos como ele se levantou? E diz aqui, irmãos, que ele se ungiu, ele se perfumou. Olha que interessante, nós vemos aqui a atitude e a postura. Ele não foi para a casa do Senhor para reclamar com Deus. Ele não foi lá bater boca com o Senhor. Ele não foi lá para questionar por quê. Ele sabia o porquê. Ele tinha consciência, ele tinha noção do que estava acontecendo, do que estava se passando. Foi nesse momento que ele se levanta, se perfuma, se lava, se veste com as suas melhores roupas. E antes de comer, ele ainda estava em jejum, ele vai ao Senhor agora entregar a sua melhor oferta, chamada adoração. Adoração. Será que nós somos mesmo adoradores? Nós vamos descobrir aqui que adoração não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com instrumentos. Nós pensamos que somos bons adoradores muitas vezes porque sabemos cantar vários hinos. Ou porque conhecemos várias canções. E às vezes até as canções que nós estamos cantando nem adoração se fala. Nós vamos descobrindo que a adoração não tem a ver, irmãos, com o ambiente em si. Não tem a ver com o ambiente de alegria ou o ambiente, né, de complacência. Não, irmãos, é mais do que isso. A adoração não tem a ver com aquilo que está no exterior. A adoração tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para adorar a Deus. Nós somos criados para ser o louvor da sua glória. E estamos desperdiçando as nossas vidas quando não estamos adorando a Deus em todo tempo e em todo lugar e em toda situação. Estamos desperdiçando cada momento, cada minuto, cada situação. Nós estamos desperdiçando, se não entendemos, irmãos, o propósito ao qual nós existimos. Você deve adorar, nós devemos adorar a Deus em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. E esta adoração, ela não depende de uma música, não depende de instrumentos, não depende da letra feita de alguém, depende tão simplesmente daquilo que eu entendo que eu sou. E para entender hoje quem eu sou, eu preciso entender em primeiro lugar quem eu era. Sabe por que muita gente não adora a Deus? Porque ele não sabe quem ele era. Muito menos quem ele é hoje. É tão tremendo isso, irmãos. Davi, ele tinha uma revelação no Senhor. Nós vemos que ele era um adorador e ele não se importava o que iriam pensar dele. Ele não se importava o que os homens diriam dele ou o que pensariam dele. Nós vemos, por exemplo, quando ele traz a arca para Jerusalém, né, texto conhecidíssimo lá de 2 Samuel, capítulo 6. Irmãos, é tão tremendo que ele vem dançando, cantando e dançando na frente da arca e diz que a sua mulher o despreza por causa disso, Mical. E quando ela o repreende, olha o que Davi diz para ela. Está lá em 2 Samuel 6, versículo 15 e 16. Ele diz algo tremendo aqui. 2 Samuel 6, versículo 15. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Coloca aí o versículo 20 e 22. 20 a 22. Ela então chama a atenção dele e ele diz assim: então Davi voltou para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que te escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. 22. Também ainda mais do que isso, me envilecerei, ou seja, me humilharei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Olha aqui o que ele estava dizendo. Ele estava falando tão simplesmente o seguinte: olha, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, não importa quem estava ao meu redor, porque o que eu fiz foi perante o Senhor, e perante ele o farei de novo. Me humilharei, me prostrarei, me rasgarei. Estamos falando aqui de um alto nível de adoração que já não importa quem está do nosso lado. Estamos falando de um alto nível que não importa o que os outros vão pensar, que já não importa o que dizem e o que não dizem. Estamos falando de um alto nível em que nós estamos falando de realmente prostração e humilhação perante o Senhor, ao qual muitas vezes nós não estamos entendendo, mas, irmão, só quem sabe quem era e quem é hoje consegue alcançar esse nível. Só quem sabe isto, só quem tem firme isso no seu coração sabe isto. A Dirlei citou aqui aquela mulher pecadora. Está lá em Lucas 7, pega lá o texto. Nós não vamos ler o texto inteiro, quem sabe próximo domingo a gente trabalha nele. Em Lucas capítulo 7, mostra aquela mulher, nós não sabemos o nome dela. Nós não sabemos, irmãos, que tipo de pecado ela cometia. Ninguém sabe. A Bíblia só faz questão de afirmar que ela era uma mulher pecadora. E que veio, está lá no capítulo 7, a partir do versículo 36, Jesus estava lá reclinado à mesa de Simão, e essa mulher vem por detrás dele, lança os seus pés chorando, começa a molhar os pés dele com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, estou lendo o versículo 38 já, beija os seus pés, unge com perfume, olha que lindo isso. Agora imagina, hein? Tempo que não havia conga, tempo que não havia sapatilha, tempo que você andava de alpaca, não era em asfalto, pezinho de Jesus devia ser limpinho, né? Pedicure, manicure, não é? Não havia essas coisas não, irmão. Hã? Jesus está lá comendo, reclinado, porque era como eles comiam antigamente, eles não se assentavam em cadeiras, eles deitavam-se para comer, reclinavam-se, comiam da mesa, iam tirando da mesa para comer. Aquela mulher vem por detrás. Presta atenção, irmãos, uma mulher pecadora entra na casa de alguém, sem ser convidada, e começa a ter uma atitude desta. Que loucura! Fala para a pessoa que está do seu lado, só louco para fazer isso. Mas o que nós percebemos é que a adoração é loucura. Adoração é loucura. Irmãos, eu tenho certeza que se entra um ímpio aqui no momento em que nós estamos adorando verdadeiramente a Deus, o que ele vai encontrar? Gente olhando para a parede com a mão levantada, declarando santo, santo, santo. Outros ajoelhados, prostrados. Eles lá fora, o que eles dizem? Cambada de louco. Porque, irmãos, é confusão para aquele que não tem o Espírito de Deus, para aquele que não sabe de onde veio, para aquele que não sabe ao qual é a razão da sua existência. A adoração é uma loucura para o homem natural, para aquele que não conhece a Deus, para aquele que ainda não entregou a sua vida verdadeiramente a Deus. Mas para nós, irmãos, é algo poderoso, é arma de guerra, é algo que transforma ambientes, é algo que traz a glória de Deus, pois Deus habita no meio dos louvores, a manifestação do Senhor vem sobre nós, e irmãos, tudo que é necessário, Deus vai realizando, vai trabalhando e vai confirmando. Ele vai confirmando, ele vai dizendo os sims, ele vai dizendo os nãos. O que é tremendo, irmãos, é que essa mulher, ela vem, ela não se importa com quem está lá, ela não se importa o que é que vão dizer, ela não se importa o que é que vão pensar, assim como Davi. Fala para a pessoa que está do seu lado, há um outro nível de adoração. Mais do que música cantada em meia hora antes do louvor, ou 40 minutos. Há um outro nível de adoração que surpreende. Há um outro nível de adoração que faz, que nos leva a coisas absurdas. Há um outro nível de adoração que nos leva realmente à prostração, à humilhação, ao reconhecimento. Há um outro nível. Esta mulher começou a viver um novo nível de adoração. Esta mulher apresenta um outro nível. Veja bem, ela com suas lágrimas molhava os pés de Jesus. Misturava-se ali, irmãos, lágrimas e óleo, lágrimas e perfume. Não havia uma toalha, havia apenas cabelo. Irmãos, e nós sabemos nessa altura o quão importante era o cabelo para uma mulher. Nós sabemos o quão importante, irmãos, era a mulher ter o seu cabelo, era o véu da própria mulher. Irmãos, nós estamos falando de algo precioso, algo valoroso. Eu sei que hoje você também dá valor ao seu cabelo, mas nessa época era muito mais do que isso. E ela não se importou com o valor do seu cabelo, ela usou como um pano de chão. Ela não se importou com quem ela era, com aquilo que ela tinha. O que ela tinha, ela ofereceu. Suas lágrimas, seu perfume, seu cabelo. Simão, fariseu, igreja da época, condenou Jesus, dizendo que se ele soubesse que ela era uma pecadora, não deixava nem tocar. Simão condena a atitude daquela mulher. Mas há algo poderoso que Jesus ensina para nós sobre quando é que vamos verdadeiramente atingir este nível de adoração. É quando nós sabemos quem somos. É quando realmente nós sabemos quem somos e quem nós éramos. Nós vemos então Simão repreendendo e olha só o que é que Jesus diz. Ele diz assim, olha, versículo 41. 41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Deixa aí o versículo. Qual é o segredo da verdadeira adoração? Por que é que a igreja hoje não consegue adorar como deve ser? Porque ele não consegue entender, compreender quem ele era. Nós, antes de aceitarmos Jesus, nós não tínhamos esperança nessa terra. Nós não tínhamos oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Nós não tínhamos hipótese de poder adorar a Deus, nem de falar com Deus, nem de contemplar a sua glória. Sabe por quê? Porque o pecado nos tirou esse privilégio. Os nossos pecados, pecados esses que já herdamos à nascença, estes pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos impedem de ser verdadeiros adoradores. Os nossos pecados nos afligiram e nos conduziram à morte eterna. Separação eterna do Senhor. Mas só que nós não temos muitas vezes noção disto. Muitos, se calhar, porque nasceram dentro da igreja. É o que eu te falo, eu nasci dentro da igreja. Eu fui para a igreja com 3, 4 anos de idade. Eu tive que entender conceito de pecado muito mais tarde. Eu não tinha, com 4 anos, eu não tinha noção do que era ser pecador. Mas um dia eu tive que chegar a uma conclusão. Um dia eu tive que entender que eu era pecador. E os meus pecados me separavam de Deus. E só havia uma solução para os meus pecados. Só havia uma forma dos meus pecados serem apagados. Só havia uma forma de eu conseguir mais uma vez me achegar diante de Deus. E aí eu vou te dizer uma outra coisa. Como eu nasci praticamente, ou seja, dos 3 para os 4 anos dentro de um lar cristão, é muito comum, irmãos, nós não termos uma vida perdida. Eu nunca fumei, nunca me droguei, nunca me embriaguei, eu nunca tive problema com sexo, com pornografia. Aí você questiona, né? E eu próprio questionava, quais será que eram os meus pecados? E muitas vezes nós nascemos e crescemos assim pensando que não temos pecado. E a própria palavra de Deus nos ensina que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e já pecou. Mas nós crescemos assim, acreditando, na verdade, que aquilo que nos faz aproximar de Deus não é a necessidade de sermos, irmãos, isentados dos nossos pecados. Mas sim os milagres e as bênçãos que estão falando que Ele nos proporciona. Ah, Jesus restaura o teu casamento. Ah, Jesus paga as tuas contas. Ah, Jesus liberta você das dívidas. Ah, Jesus, ele te cura da enfermidade. Ah, Jesus, e vai falando das bênçãos, das bênçãos, das bênçãos. Sendo que, na verdade, as bênçãos é apenas uma consequência de um problema maior que tem que ser resolvido. Chama-se pecado. O que é tremendo é que essa mulher, irmãos, fez o que fez de forma absurda. Ela, irmãos, entrou numa casa desconhecida. Ela entrou num lugar, se prostrou, beijou os pés de Jesus, ungiu, chorou, lavou, porque ela sabia, eu sou pecadora, mas Ele pode me perdoar. Sabe por que a igreja não adora? Porque ela não reconhece quem ela era. Ela não reconhece de onde ela veio. Ela não sabe que ela estava perdida. Ela pensa que ela é o bom, é o suprassumo, é o maravilhoso. Porque nós mesmos, pastores, muitas vezes fizemos isso. Levamos as pessoas a acreditar que melhor do que Deus éramos nós. De tanta pregação de vitória, de tanta pregação de que na verdade você é vencedor, que você pode todas as coisas. De tanto não se falar de pecado, as pessoas pensaram que não se precisava mais tratar dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se nós queremos, irmãos, adorar a Deus de verdade, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer era quem nós éramos. Era quem nós éramos. Quantos pecados nos afligiam. Não interessa que você era uma pessoa cheia de boas obras, de boas intenções, ou que nunca fez nenhum tipo de atrocidade, você já carrega uma herança maligna chamada pecado. Em pecado, o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu, em pecado minha mãe me concebeu. E só Jesus pode te libertar deste mal. Somente lá na cruz do Calvário os pecados são perdoados. Somente através da morte e da ressurreição de Cristo nós alcançamos a cura para a maior enfermidade que o ser humano tem. E foi Ele que pagou o preço. E foi Ele que pagou o preço. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas maldições estavam sobre Ele. O castigo que traz a paz estava sobre Jesus. Aquela mulher estava tendo uma visão profética. Ela estava vendo algo. Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia se entregado. Mas ela o reconheceu. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é aquele que tem a solução. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu nunca vou chegar ao Pai se não for através dEle. Por isso eu preciso me prostrar. Eu preciso me render. Eu preciso adorar. Eu preciso chamar a sua atenção. Pois sou o pecador. Eu preciso de libertação. A igreja hoje não adora, irmãos, porque ela não é confrontada com essa questão. Ela não sabe quem ela era. Ela não sabe quem ela é hoje. Se hoje nós podemos dizer que somos santos, é porque Ele nos santificou. Se hoje podemos dizer verdadeiramente que estamos livres do pecado e que o pecado não terá domínio sobre nós, é porque o Espírito de Deus desceu e entrou dentro de nós. Ele próprio falou, eu vou subir ao Pai para vos enviar o Consolador. É plano dEle. Não é só o aspecto de quem éramos, mas também de quem nós somos. Nós somos templo, habitação do Espírito de Deus. Nós somos, irmãos, casa do Senhor. Nós somos chamados e escolhidos seu povo. Ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele próprio nos trouxe de um ambiente de terror, de malignidade e de morte, e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Ele nos enxertou na videira, aquela que é a verdadeira. Aquela mulher, irmãos, teve uma visão profética. Hoje nós não precisamos dessa visão. Nós temos a palavra que nos revela quem Ele é, quem nós somos. Há um nível de adoração que nós precisamos entrar. Há um nível de adoração que nós precisamos, irmãos, alcançar. Mas só alcançaremos este nível quando nós entendermos quem ele é. Davi disse, não importa, mulher, o que você pensa, o que os outros pensam, o que acham, eu vou fazer é diante do meu Deus. Quantas vezes for necessário, e perante ele me prostrarei, perante ele adorarei, perante ele me humilharei, só perante ele. Porque não há outro como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Não há Senhor como nosso Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, retrata tantas coisas. Ah, sim, a natureza, a criação o louva, o adora. Ah, irmãos, os anjos prostrados o louvam, o adoram. Os 24 anciãos, irmãos, todo mundo espiritual e natural o adora. E a igreja? O que é que a igreja faz? Vem aos cultos. Canta e bate palma. Nós precisamos ser transportados para um próximo nível. Chacoalhe alguém que está aí do seu lado e fala para ela se você precisa ser levado para o próximo nível. E este próximo nível, chama-se entrega. 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 Quem é que hoje faz isto? Que esta mulher fez? Que rei faz isso? De tirar o seu manto e dançar e se prostrar? Somente quem sabe que não tem nada mais nem nada melhor do que ele. Por isso eles se entregam. Sabe qual é o maior problema da igreja? Que ela não se entrega. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Todos nós, todo ser humano adora alguma coisa. Não tem como. Você pode ver as criancinhas já vão crescendo com uma expressão de linguagem que reflete a verdade do coração. Nós é que vamos corrigindo e tentando fazer elas entender que isso não se fala. Mas o que importa não é o que se fala, é o que vai lá dentro do coração. Quantas vezes você já repreendeu aí um filho, né, uma criança que fala, eu adoro comer arroz, eu adoro gelado. Quantas vezes você já ouviu alguém falando que adora alguma coisa? Você fala, mas aquilo é apenas uma expressão de boca, pastor. Irmãos, todos nós adoramos alguma coisa. Alguns adoram o seu trabalho, alguns adoram a sua família, alguns adoram a sua casa, alguns adoram, irmãos, o seu bem-estar, alguns adoram, irmãos, qualquer coisa, adoram o seu lazer, qualquer coisa. Mas existe um que precisa ser adorado como único. E como verdadeiro. Nós não podemos dividir o nosso coração com nada. 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 E é isso, irmão. Isso só acontece quando há entrega. Quando há entrega. Quando eu reconheço realmente que o meu destino futuro era a morte. Era a morte. Não tinha como. Não era uma morte física simplesmente, mas é uma ausência plena de Deus. Mas por causa de Jesus, hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho esperança. Eu tenho vida. E eu sei para onde eu vou. Eu vou morar eternamente com o Pai. Sabe o que é que está acontecendo lá na eternidade? Irmãos, os anjos, os querubins, os arcanjos, todos eles estão declarando e cantando santo, santo, santo é o Senhor, digno é o Cordeiro, santo, santo, santo é o Senhor. E se você acha que isso é muito monótono, deixa eu te dizer uma coisa, você não está preparado para ir para o céu. Você não está preparado para ir para o céu. Porque foi para isso que nós fomos criados. Para ser o louvor da sua glória. E isso tem a ver com mais do que expressões verbais. Isso tem a ver com entrega. Entrega, entrega o teu coração hoje àquele que é digno de ser adorado. Entrega tudo aquilo que você tem. Entrega o teu presente, entrega o teu futuro àquele que é digno de ser exaltado. Hoje, entrega e prostra-te perante ele. Porque é o próximo nível que a igreja vai começar a entrar. É o nível da adoração verdadeira. Adoração verdadeira, não é qualquer tipo de adoração, adoração verdadeira. Onde há entrega. Entrega. Onde realmente nada mais é importante do que ele. Adorar a ele. Com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo, em tudo que faço, em tudo que posso, eu vou adorar a Deus. Mais do que músicas, mais do que canções. Pode ver que não tinha ninguém tocando nada. Olha aqui para o texto. Estavam comendo. O ambiente de adoração era um jantar. Hã? E nesse ambiente, vem uma mulher e adora. Profeticamente ela adora. Você está me entendendo, igreja? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te levar para um próximo nível. Por isso eu quero declarar algo aqui. Quero te chamar hoje a este próximo nível. Quero te chamar hoje a este nível de entrega. Eu não sei o que é que você quer. Você, como eu te digo, você pode fazer parte de uma igreja que impressiona. Eu prefiro fazer parte de uma igreja que influencia. A igreja que influencia, ela influencia através da oração, através da adoração, através da sua entrega. Eu quero fazer parte de uma igreja que realmente vai trazer um impacto sobre a terra. Que vai fazer com que as promessas do Senhor se cumpram. Eu não quero só movimento, não. Irmão, barulho qualquer religião faz. Movimento qualquer igreja, qualquer religião, irmãos, consegue agregar até. Deixa eu te falar uma coisa, fazer crente é fácil. Você vai lá, os mórmons estão cheios de crente. Irmãos, o testemunho de Jeová está cheio de crente. Irmãos, o mundo islâmico está cheio de crente. Os muçulmanos estão cheios de crente. Agora fazer filho. A imagem do filho de Deus. Está percebendo? Não é filho de homens. Não, filho, a imagem do filho de Deus. É esse tipo de filho. Irmãos, não é qualquer um que faz. Não é a religião que faz. E uma das coisas que o filho sabia fazer era adorar ao pai. Adorar ao pai. Uma das prioridades do filho era adorar ao pai. Por isso eu quero te desafiar hoje. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu creio que há uma necessidade hoje aqui de nós reconhecermos a nossa condição. Reconhecermos se verdadeiramente não somos adoradores. Eu quis aqui provocar algo em você. Deixa eu te mostrar uma coisa, não importa a circunstância. Você hoje possa fechar os teus olhos e começar a trabalhar. Sim, sim, trabalhe agora. Trabalha aí o teu coração, vai se arrependendo diante do Senhor. Reconhece o favor dele à tua vida. Escuta, se hoje você está vivo, está tendo mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de se reconciliar com Deus, de adorar a Deus. Não deita fora isso, não. Deixa eu te falar mais ainda. Talvez você seja cristão há muito tempo, como eu fui. E talvez você pense que você já está tudo certo em tudo, não precisa fazer mais nada. Não, escuta o que eu estou te falando. Eu já tenho praticamente quase 40 anos de igreja, irmãos. E eu chego à conclusão, irmãos, que eu preciso melhorar a minha adoração. Eu chego à conclusão de que eu preciso ser um adorador. Que eu preciso verdadeiramente, irmãos, me emocionar, me inspirar em Deus. Que eu preciso realmente me derramar. Que eu preciso realmente chorar na sua presença. Que eu preciso realmente reconhecer quem ele é, o que ele fez na minha vida. Não importa o quão bom eu sempre fui da minha vida, eu nunca seria bom o suficiente para chegar mais uma vez diante do trono do Senhor. As minhas boas atitudes nunca seriam o suficiente boas para me aproximar mais uma vez desse Pai de amor. Para isso eu tive que vencer o meu orgulho. E para isso eu tive que reconhecer que era mal. Que eu era mal. igreja, há uma necessidade de reconhecermos o quão ruim nós éramos, o quão estragado nós estávamos. Não importa. Não importa. Se nunca fizemos nada de mal aos olhos da sociedade, perante Deus, estávamos julgados já por causa dos pecados. E se você nunca, na sua vida, expressou verdadeiramente um pedido de perdão a Deus, não é de desculpa. Se você nunca chegou para Deus e falou: Senhor, eu reconheço hoje que os meus pecados me afastaram de Ti ao longo da minha vida. Que os meus pecados me tiraram da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Faz isso hoje aqui. Se você nunca reconheceu, se um dia te levaram para aceitar Jesus, sem um dia fazer você ver que você era pecador, e que os teus pecados estavam destruindo você, hoje, pede perdão. Te humilha diante do Senhor. Te humilha diante do Senhor. Trata com aquilo que precisa realmente ser tratado. O próprio Jesus disse algo poderoso para aquele homem. Ele disse: aquele que muito foi perdoado, muito amará. Talvez você fale: pastor, eu nem tenho muito o que pedir perdão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, por menor que seja o teu pecado, já era muito. Já era muito. Já era muito para te levar e te conduzir à morte eterna. Por isso reconhece hoje. Senão você não vai conseguir amar a Deus, você vai ser como aquele fariseu que tendo azeite, tendo água, não desperdiçou, não entregou a Jesus aquilo que ele tinha. Jesus mesmo disse: você aqui, olha, não lavou os meus pés. Tendo água, você não fez. Muitos de nós tendo, não fazemos. E o fator aqui é: não amamos. Porque não entendemos ou não reconhecemos o quanto fomos perdoados. Hoje, começa a se humilhar. Começa a se humilhar. Começa a se humilhar. Começa a se humilhar. Oh, sim. E ao mesmo tempo, vai dando graças a Deus. Vai falando: Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque hoje eu sou livre. Eu estou livre de todo pecado. Hoje eu tenho vida. Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Porque o Senhor nos muito amou. Muito nos amou. A ponto de dar a sua própria vida. A ponto de se entregar por cada homem, cada mulher que aqui está. Não importando a quantidade de pecados, não importando ou com o tamanho da aberração que eram os seus pecados. O Senhor não olhou para isso, o Senhor olhou para nós e nos perdoou. Com o seu grande amor, com o seu muito amor, com que nos amou, o Senhor derramou da sua graça. Como disse Jesus, quem muito é perdoado, muito ama. E esse que muito ama, muito adora. Por isso eu quero te desafiar hoje. Você que sente o amor de Deus. Você que tem percebido o perdão e o amor de Deus na sua vida. Levanta suas mãos e começa a adorar a Ele.